Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Começo de Conversa, o programa que traz um texto, um artigo, um trecho de um livro e que vai lhe ajudar a compreender e a meditar sobre os assuntos que serão tratados no programa Uma Conversa, que irá ao ar daqui a uma semana. Hoje você vai ouvir um trecho do livro Olhando para o Futuro, Prospectivas Teológicas e Pastorais do Cristianismo na América Latina, de autoria de João Batista Libânio. Esse livro foi escrito em 2003, melhor dizendo, publicado em 2003, portanto comemorando 20 anos da publicação da obra de um dos mais importantes teólogos da América Latina e da Igreja. Ouça aí então o trecho que começa falando dos traços da Igreja do futuro e a gente volta daqui a pouco. Traços da Igreja do Futuro. Clodovis Boff abordou em termos gerais a perspectiva da Igreja para o atual milênio. Anuncia-lhe características que correspondem às exigências sociais, humanas e espirituais da atual conjuntura. Antes de tudo, a Igreja do Futuro será uma Igreja mística por ser uma Igreja do Espírito Santo, contemplativa e mistagógica, introduzindo as pessoas nos mistérios divinos. Já desde o tempo do Entre Guerras, a teologia vem perseguindo a dimensão querigmática. A Igreja do Futuro será querigmática no sentido de partir de sua dimensão mística, do modo de evangelizar, de afirmar a concentração cristológica e o núcleo da revelação na perspectiva da hierarquia das verdades. Um terceiro traço é ser hospitaleira, ao cultivar o pluralismo, a acolhida, a abertura à mulher, o diálogo interreligioso, a enculturação e a realização da catolicidade numa identidade aberta. No meio de tanta injustiça, a Igreja é chamada a ser misericordiosa, mostrando o seu rosto feminino e compassivo em relação aos pecadores e excluídos. Finalmente, espera-se no contexto de fim da história uma Igreja da Esperança, praticando uma fé inconformista com o pensamento único reinante e portadora de sinais antecipadores do futuro novo, a exemplo da Igreja do Apocalipse. Em linha bastante parecida, Leonardo Boff e R. Munhoz traçam um perfil da Igreja dos Pobres do futuro na forma de comunidades eclesiais de base. Elas exibem novas qualidades e notas que reatualizam e enriquecem as clássicas notas da apologética, una santa católica e apostólica. Igreja, povo de Deus, Igreja de pobres e fracos, Igreja dos explorados, Igreja de leigos, Igreja como coinonia de poder, Igreja toda ela ministerial, Igreja de diáspora, Igreja libertadora, Igreja que prolonga a grande tradição, Igreja em comunhão com a grande Igreja, Igreja que constrói a unidade a partir da missão libertadora, Igreja com nova concreção de sua catolicidade, Igreja toda ela apostólica, Igreja realizadora de um novo estilo de santidade. Por isso, a SEB se mostra uma Igreja samaritana diante das necessidades básicas do povo e da solidariedade. Uma Igreja lar, diante da necessidade de afeto e festa. Uma Igreja santuário, diante da busca de Deus e do sacramento. Uma Igreja missionária, diante do desejo de sentido e esperança. Uma Igreja profética, diante dos direitos negados e da luta. K. Gabriel estuda o impacto da pós-modernidade sobre o cristianismo e a Igreja Católica. Na modernidade, as igrejas conseguiram ainda reter seus fiéis no seu interior. A lógica da pós-modernidade rompeu o dique, aumentando o pluralismo e a reflexividade dos indivíduos. Diante dessa situação, abrem-se duas perspectivas imediatas e factíveis a curto prazo e uma terceira possível, mas ainda não visualizável. A primeira leva a religião a radicalizar sua instituição, com crispações de rigidez e racionalidade, em grande parte ineficazes, atraindo os predispostos aos fundamentalismos e ortodoxias. A segunda alternativa, aparentemente inviável no momento, aponta para os novos modos de ser. As SEBs arvoram-se em realizar um novo modo de ser igreja. K. Gabriel fala de um cristianismo alternativo e de base. Funda-se na base de pequenos grupos de fé por decisão como alternativa ao mundo da vida moderna. A igreja despede-se das estruturas eclesiásticas populares de ampla pastoral de cura de alma para concentrar-se em grupos de base e assim reconstruir na forma de vida comunitária a tradição cristã. A terceira é um catolicismo pluriforme, com máxima abertura para o mundo moderno. Catolicismo plural, ligado por cima dos processos do conflito e do diálogo, encontra na forma social pluriforme não uma decadência de sua tradição, mas uma chance de ser um representante atualizado e crível do cristianismo na pós-modernidade cultural e na sociedade estrutural radicalmente plural. Cria-se no catolicismo uma concepção de identidade que permite conflito aberto e concorrência de concepções a respeito do caminho correto para o futuro entre os transversais da razão, que mostra e guarda tanto os limites das diversas formas de racionalidade como possibilita e realiza pontes e discussões entre elas. A outra saída não é saída, é capitulação. Aceitar que o fenômeno desagregador avance e que a implosão institucional prossiga com religiosidades cada vez mais diferenciadas. Você ouviu um trecho do livro Olhando para o Futuro, Prospectivas Teológicas e Pastorais do Cristianismo na América Latina, de João Batista Libânio. Esse livro, publicado em 2003, agora completa 20 anos de sua publicação e nos ajuda a compreender como se olhava a igreja há 20 anos e como nós estamos na atual fase desta visão ou dessa prospecção dada por João Batista Libânio. Você ouviu o começo de conversa, que sempre traz um texto, um artigo, um trecho de um livro, algo que lhe ajude a entender aquilo que nós trataremos no próximo programa. Você pode nos encontrar sempre nas redes sociais, @1conversa, também no nosso e-mail conversaconosco@gmail.com e também no nosso site umaconversa.com.br. Em todos esses caminhos você vai encontrar indicações de como participar do nosso grupo de apoiadores, ajudando a manter o programa com suas despesas. É isso, nós voltamos na semana que vem. Até lá!